Vou conversar sobre o assunto agora com o professor Renato Giannini Ribeiro, professor da Faculdade de Filosofia, colunista aqui da Rádio USP, para tentar entender esse momento, né? Professor Renato, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane.
Professor, é um dia bastante difícil, na medida em que é uma figura política importante, um ex-presidente da República, e o Brasil terá que lidar com este fato. Num ano difícil, num ano em que se tenta retomar, depois do impeachment, retomada da economia, ajustes na área da política e um ano de eleições. Há vários fatores, eu acho que tudo isso gira em torno e está ali na cabeça das pessoas. Então, eu gosto de ouvir a sua serenidade, seu equilíbrio para ponderar nestes momentos em que é preciso mesmo um pouco mais de calma para entender o momento.
É preciso muita frieza para analisar isso. Porque é muito claro que desde a destituição da presidente Dilma, todo o projeto que foi feito, todo o atropelamento da Constituição e da democracia que foi feito desde então, não ia ter limites. Quer dizer, é como o golpe de 64, embora tenham sido golpes diferentes. O golpe de 64 foi feito com a ideia de que eles iam fazer uma, entre aspas, faxina, eliminar os esquerdistas e depois fazer uma eleição, e o caso Lacerda foi o grande apoiador civil, porque ele sabia que não ganhava eleições livres, mas, vamos dizer, sem ter candidatos à esquerda, sem ter rivais à esquerda, ele tinha chance de ganhar. Só que os militares foram radicalizando, eles viram que não tinham popularidade, que a economia continuava ruim, demorou para melhorar, então eles foram eliminando tudo que havia, todos os vestígios de democracia, um a um. O próprio Lacerda pagou pela sua participação no golpe de 64. E aqui temos a mesma coisa, quer dizer, para o que define o golpe de 2016 é que foi tirada uma presidente eleita, foi colocado o vice dela, só que o vice dela foi colocado para fazer exatamente o contrário do que o eleitorado tinha escolhido. Então, pode haver a justificação jurídica que quiserem, mas eticamente foi uma violação da democracia. Uhum. Tanto que mesmo um dos líderes do Partido Democrata Cristão da Alemanha, que é uma pessoa multiprojeção com quem eu conversei faz um ano e meio, disse que ao ver dele a Dilma não devia continuar, mas que deveria ter havido novas eleições para legitimar o novo governo, o que não houve. Então, em função disso, em função dos seguidos fracassos do atual governo, inclusive em fazer a economia redundar em redução do desemprego, etc., em função disso, eles radicalizam. Eles não fizeram tudo o que fizeram para depois deixar o povo eleger o Lula. Não fizeram. Então, essa é a lógica de tudo que acontece há 2 anos. Pode ter protagonistas diferentes, atores diferentes, mas quando você faz uma análise fria, você vê que foi isso.
E esse ano será chamado a se pronunciar nas urnas, não é? A dar o seu voto.
Esse é outro problema grande. Porque acontece o seguinte, tem 2 vagas no segundo turno. E tem, vamos dizer, 3 forças disputando essas 2 vagas. Tem a extrema-direita do Bolsonaro, que foi muito vitaminada pelo golpe. O PSDB, ao se subordinar a Eduardo Cunha e a esses movimentos de extrema-direita que foram para a rua, o PSDB vitaminou-os. Então, hoje, o Bolsonaro tem mais chance de ir para o segundo turno do que alguém da direita tradicional, Alckmin, Temer, seja quem for. E se alguém da esquerda estiver no segundo turno, e Lula estaria sem nenhuma dúvida...
E a esquerda.
Então a direita, a centro-esquerda, eu diria. A direita minguaria, a direita ficaria fora. Então, o PSDB fez todo esse esforço, a meu ver, profundamente tolo, de abreviar o mandato de uma presidente eleita, quando ele poderia ganhar as eleições de 2018 contra a Dilma, com facilidade. Ao fazer isso, ele deu força à extrema-direita e deu força ao centro-esquerda. Então, tirar Lula do páreo é uma maneira muito clara de tentar ver se o candidato da direita consegue subir e, de modo a termos um segundo turno, ou o candidato da direita, digamos Alckmin, e algum candidato da centro-esquerda, digamos Haddad ou Ciro ou quem seja, ou então mesmo, que acho que talvez fosse o sonho da direita, um segundo turno sem a centro-esquerda, um segundo turno só, digamos, Alckmin e Bolsonaro. O problema é que convencer os eleitores a votar na direita está difícil, porque quando a direita começa a ficar pouco distinta da extrema-direita, por que você vai comprar o genérico quando você pode comprar o produto, entre aspas, autêntico. Então, eles estão com muito medo disso tudo, estão com muito medo da eleição. Então, é claro que tirar o Lula é o que eles imaginam a maneira de salvar-se.
Uhum, uhum. Agora...
Eles estão falando à direita, que é realmente quem...
E à esquerda. Agora, já, então, dado como certa a impossibilidade da participação do ex-presidente Lula nas eleições, como essa esquerda vai se reencontrar, buscar um caminho, trazer um projeto viável e que convença, né, os eleitores diante de todas essas dificuldades aí que o senhor colocou?
Olha, eu acho que não dá para dar nada como garantido, porque a história do Brasil nesses últimos anos tem sido feita de muitas surpresas. A única lógica que está em tudo isso é a exclusão da esquerda do cenário político. A única lógica que está nisso tudo. Um passo já foi dado ao indiciarem o ex-ministro Jacques Wagner por alguma coisa, de modo a que, se o Lula não puder ser candidato, também evitem que Jacques seja candidato, que seria um nome muito bem votado no Nordeste. Então, não sei quais serão os próximos passos para... contra a esquerda. Mas o que me parece, do ponto de vista da esquerda, é que ela tem que ter uma liderança. Se vai ser o próprio presidente Lula, se ele vai superar todos esses ataques contra ele, que evidentemente não tem... Eu não estou nem discutindo a sentença, porque nada disso tem sustentação. Nada disso. Tudo isso são movimentos políticos muito claros. Fala-se em judicialização da política, a gente viu foi a politização da justiça. Então, se o presidente Lula não for candidato, terá que se definir outro nome, uhum, e de preferência um nome que articule o máximo de apoios à esquerda. Uhum. A esquerda tem a chance agora devido a essa espécie de harakiri que o PSDB andou cometendo.
Dois temas certamente devem dominar, além do tradicional economia, a situação, né? O brasileiro ainda não viu melhora na economia, essa é a grande verdade, está o desemprego aí. De toda forma, dois outros grandes assuntos, além sempre da economia, como pano de fundo, porque ela ataca diretamente a situação das famílias, a vida, as condições de vida das famílias. É. Você tem segurança e tem anticorrupção.
Tem um tema fundamental que você está deixando de lado, que é a miséria. É um traço característico da construção do Brasil.
Uhum.
O Brasil, desde 1500, foi construído para ter escravidão, para ter miseráveis, para ter pessoas que não têm direitos. Uhum. Então, essa é a grande questão ética do Brasil, a questão de superar a miséria. O primeiro governo que fez isso de uma maneira bastante sistemática nas últimas décadas foi o governo Lula. Então, esse é um ponto crucial. Então, quando se fica falando de corrupção, corrupção é inaceitável, mas não é o principal problema do Brasil. O principal problema do Brasil é a naturalidade com a qual muita gente convive com uma situação em que as outras pessoas não têm o que comer, têm a vida abreviada, têm uma educação de má qualidade, têm uma saúde ruim. Se nós não olharmos para isso e ficarmos babando saudade da velha república, quando supostamente os homens públicos eram honestos, eu digo supostamente porque eles exploravam a pobreza dos outros de maneira cruel, então, se nós ficamos nisso, nós não vamos conseguir construir um país decente.
Uhum.
Nós não fizemos nada do que a França, Estados Unidos, Inglaterra, mesmo a Alemanha fizeram em termos de promover a inclusão social. Quer dizer, fizemos durante os governos Lula e o começo do governo Dilma. Agora, isso tudo também, toda essa crise que você está falando agora, foi agravada pelo fato de termos um governo sem legitimidade. Um governo que está exercendo um mandato para fazer exatamente o contrário do que os eleitores decidiram em 2014. Então, se mesmo que fosse o caso de afastar a Dilma, o fato é que você não pode dar um cavalo de pau nas decisões do eleitorado e depois, isso com o golpe de 2016, e depois ficar tutelando suas escolhas como está querendo se fazer agora em 2018. Quer dizer, existem eleitores, existem cidadãos, existem pessoas que têm direito a voto. E isso daí está sendo, de todas maneiras, coibido por essa articulação que a gente vê funcionando cada dia, mas que teve seus atrasos. A coisa era tão frágil, essa articulação em torno do Temer, que bastou o escândalo do Joesley para a reforma da Previdência que eles queriam fazer ser, atropelada, né?
É, e pode ter de passar por uma terceira denúncia da Procuradoria-Geral da República. Isso pode acontecer em breve.
A gente sabe que isso não vai dar em nada, né?
Mas, enfim.
É uma lógica disso tudo. Então, não dá para a gente ficar olhando as folhinhas pequenas e perder de vista toda a estratégia, toda a montagem que foi feita.
Vamos ver agora como é que a sociedade vai se comportar diante desse cenário, né? Será um ano de grande desafio, professor.
Quem defende a democracia tem que reagir, tem que lutar,
tem que reagir,
porque ela está sendo cortada a cada instante. Mas é isso, então.
Muito obrigada, professor Renato Giannini.
Bom dia para todos os ouvintes e para você também.
Muito obrigada, professor Renato Giannini, colunista também aqui da Rádio USP. Professor Humberto Dantas, doutor mestre em ciência política pela USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos amigos da USP.
Estávamos há pouco aqui conversando com o professor Renato Giannini Ribeiro, tentando dar conta dessa realidade. O professor Renato falava basicamente do que ocorreu em 2016, o que ele chamou de golpe, na medida em que foi contra a vontade do eleitor, que havia escolhido, quer dizer, se deu uma mudança no rumo da política, contrária à decisão do eleitor que havia, né, escolhido o presidente Dilma Rousseff para suceder Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou esse desejo nas urnas. E as articulações políticas levaram a esse fato e de lá para cá um desgaste político imenso, né? No país, no ordenamento ali político. E o que a gente vê hoje é mais um clima de incerteza, na medida em que o ex-presidente Lula, que era o candidato que melhor aparecia nas pesquisas eleitorais, está impossibilitado de disputar as eleições, né, desde sua condenação em segunda instância. E agora nós vemos um cenário, mais uma vez, de dúvida. Então, como enxergar esse movimento que aconteceu do impeachment para cá? Dantas, eu gostaria de ouvir uma análise sua.
Olha, Roxane, a questão do impeachment, ela pode ser argumentada sobre uma lógica de golpe ou sobre uma lógica de questionamento em relação àquilo que aconteceu. Mas eu acho que a gente tem sempre que tomar cuidado para usar o argumento de que a urna fez uma coisa e o legislativo fez outra. O que a urna oferta a uma pessoa eleita não é algo ilimitado. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com o que o legislativo fez de encontrar crime onde não existia ou de efetivamente encontrar um crime onde existia. Mas a gente tem sempre que tomar cuidado de dizer que a urna isso, a urna aquilo, porque a urna não é soberana de maneira cega e absoluta. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está escrito na regra. A regra diz que o titular de qualquer posição eleita pode ser cassado e existem instrumentos para isso. Daí para dizer que eu concordo com a cassação ou com os motivos que foram alegados para cassação, vai uma distância significativa. Mas a gente tem que tomar cuidado com a questão do argumento da urna. O segundo ponto, que é absolutamente essencial, é o que nos parece fazer falta nesse país é um mínimo de estabilidade jurídica. Ontem eu ainda comentava com alguns alunos em sala de aula que a sensação que eu tenho é de que eu vivo num país que tem 605 legisladores federais, né? E aí a gente teria 3 casas legislativas no Brasil. Claro que eu estou sendo muito irônico no que eu estou dizendo, mas faz sentido apontar dessa maneira. Então, nós teríamos 513 deputados federais, 81 senadores e 11 ministros do STF que mudam as regras ao sabor dos seus desejos e de suas interpretações. A regra está muito claramente escrita e definida para ocorrerem mudanças nos termos que estão acontecendo essas mudanças. E eu não chamo atenção apenas para a questão da prisão em segunda instância ou não, e acho que se a sociedade clama tanto, 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 e compara, o Ministério Público tem feito isso, esse promotor que tem feito, inclusive, guerra de greve de fome, ou greve de privação de alguns alimentos, etc, 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 tem dito que em nenhum país do mundo, o Brasil é o único país democrático em que não se vai preso em segunda instância. Tudo isso pode ser absolutamente, absolutamente verdadeiro, mas na minha opinião não cabe ao judiciário dizer isso, se não é isso que está escrito pelos legisladores. Nesse sentido, eu me coloco numa posição muito conservadora acerca da ideia de que é o legislativo aquele a espelhar os desejos da sociedade. E isso vai contaminando o judiciário de uma maneira tão assombrosa e tão estranha àquilo que a gente espera, que no despacho ontem do juiz Sérgio Moro, ele alega que hipotéticos embargos de declaração constitui apenas uma patologia protelatória e que deveria ser eliminada do mundo jurídico. Roxane, quem elimina? Se isso é lei, se isso é regra, se está escrito, quem elimina é o legislativo. Uhum. Né? Não me parece que um juiz de primeira instância pode alegar que não gosta da regra para não aplicar a regra. E a gente vai construindo uma instabilidade jurídica das mais expressivas. De novo, eu não estou me referindo ao fator Lula, ao fenômeno Lula, ao caso Lula. Eu estou me referindo à estabilidade jurídica necessária e a uma criatividade do Poder Judiciário que hoje pode agradar alguns e desagradar outros, e amanhã pode agradar os desagradados e desagradar os agradados. Né? E a gente não pode viver sob essa instabilidade absoluta. Quem tem que gerar algum tipo de mudança na regra é o poder legislativo,
quer dizer,
com seus
594 mil. Cada poder com sua atribuição, é isso que você está dizendo.
Nesse caso em especial, Roxane, eu sou muito defensor dessa ideia, apesar da gente saber que o século XXI, de acordo com alguns pensadores, estudiosos, etc., é o século de um ativismo judiciário assombroso. Uhum. Só que o grande problema, na minha opinião, é que a gente está dando ativismo assombroso para uma sociedade que tem por característica ser muito criativa e muito senhora de si. O grande problema do Brasil é que quando surgem essas modas, a gente abraça as coisas à luz dos nossos valores, e os nossos valores são questionáveis, como de qualquer outra sociedade são também. Enfim, não estou aqui querendo dizer que o brasileiro é pior, nem vou ficar com essa modinha ridícula de ficar falando em jabuticaba e que só acontece aqui, porque as pessoas que falam isso de um lugar muito próprio, né, acreditando que conhecem o mundo inteiro e absolutamente não conhecem. Uhum, absolutamente uhum, não conhecem. Uhum. Esses críticos que ficam só aqui nada. Né? Coisa estranha tem no mundo inteiro. Agora, vamos nos concentrar no que é nosso e no universo em que a gente está. O universo que nós estamos chama-se Brasil. E a gente gosta de colocar os nossos valores em algumas coisas que distorcem de forma clara aquilo que poderia ser razoável.
Dantas, uma dúvida. Todos esses fatos, portanto, a politização da justiça, a judicialização da política, enfim, essa mescla de poderes, essa mistura que a gente tem visto, como você está colocando, analisando, isso tem a ver especificamente, na sua avaliação, com essa onda, ou da forma como se deu, da Lava Jato para cá, o trabalho árduo, difícil de investigar, apurar, a forma como isso foi feito, e aí pode encaixar tudo, prisão preventiva, enfim, delações, enfim, o caminho que a apuração da corrupção a partir da Operação Lava Jato, da forma como ela se deu, você acha que isto é a responsabilidade, na medida em que esses poderes estariam achando que o povo quer assim, né? Então vamos colocar. Ou tem a ver nesse momento, porque culminou especificamente com o caso Lula?
Eu acho que se a gente olhar para o aspecto político-eleitoral, dizer que tudo gira em torno do caso Lula reforça ou vai reforçar determinadas narrativas políticas que merecem, obviamente, todo o respeito, mas que são narrativas que vão caminhar no sentido de Lula é vítima, Lula é injustiçado, Lula fez um governo ótimo e por conta disso mexeu com os poderosos e não poderia ser de outra forma e etc, 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 etc. E agora ele será preso e será um novo Mandela, com todas as ressalvas absolutamente necessárias serem feitas em termos históricos a isso, e é uma grande vítima, e, portanto, devemos nos unir para eleger alguém que o substitua ou que coloque as coisas nos seus devidos lugares. Ponto. Essa é uma narrativa que será reforçada por um partido, por um agrupamento, por um segmento da sociedade, que tem todo o direito, obviamente, de construir essa narrativa e de tentar fazer com que isso vá adiante, e que não acredita nas provas, das formas como as provas foram construídas e coisas dessa natureza. Essa é uma parte, e eu acho que se tudo girou em torno de Lula, isso só vai reforçar essa narrativa da vitimização. Eu não acredito nessa hipótese, com todo o respeito que devo a ela e que todos nós devemos a ela numa lógica de democracia e de liberdade das pessoas se expressarem. Agora, é claro que para um país que nunca promoveu algo desse tipo, podem surgir exageros, sobretudo quando a gente tem uma justiça tão instável. Quando num jogo de futebol, para ficar muito claro, quem sai de campo como o centro das atenções é o juiz, esse juiz não jogou bem o jogo. Ele não fez o jogo ser jogado direito. O juiz tem que ser a parte mais discreta e rapidamente mais esquecida do espetáculo. E o grande problema é que a nossa justiça está no centro do espetáculo já faz alguns anos. Por quê? Aí vem a sua grande questão, quer dizer, porque ela mudou a sua forma de agir, porque aparentemente nós estamos diante de novas formas de combate à corrupção no Brasil. E aí vem a grande questão, por quê? Por que tão tardiamente? Essa é a pergunta-chave. Por que num ativismo exacerbado reinterpretando regras que não constam nas regras? Essa é outra pergunta significativa. As pessoas vão dizer, puxa Dantas, mas uma transformação desse tamanho, uma transformação dessa dimensão, por vezes vem carregada de excessos, de erros, de problemas, de idas e vindas, etc, etc, etc. Uhum. Podemos até concordar, Roxane, podemos até concordar com isso. Mas eu acho que a gente exagera muito no excesso de erros cometidos por essa justiça. E acho que a gente comete velhos erros. Se a gente estivesse cometendo novos erros, ainda vá lá que fosse, e eu não sei o que seria. Portanto, ainda vá lá que fosse, talvez eu esteja queimando minha língua. Mas a gente comete os mesmos velhos erros de sempre. A gente elege os heróis, a gente aplaude exacerbadamente, a gente torce, a gente é pouco técnico, a gente se emociona com o que não tem que trazer emoção, que tem que trazer razão. E aí você vai dizer, ah, mas isso somos nós. Sim, somos nós, mas isso também seria parte da transformação e a gente, infelizmente, não a assiste.
Momento difícil, mas importante. São momentos doídos, difíceis, mas amadurecem. A gente fica sempre naquela esperança, né, Dantas? Amadurece a democracia? Ou a gente dá dois passos adiante e um atrás?
Olha, Roxane, eu acho que esse é um ponto importantíssimo que você colocou, né? Quer dizer, toda vez que a gente promove uma grande transformação, toda vez que a gente mexe na terra, né, a gente pode estar melhorando a condição da terra para nos dar um fruto, mas a gente também pode estar descobrindo coisas estranhas que estavam enterradas ou coisas com as quais a gente não gosta de lidar. Né? A gente viu nos últimos dias, né, os lunáticos de plantão, e com todo respeito, né, tão livre quanto eles são para dizer que gostariam disso, eu sou livre para dizer que eles são alucinados, a gente tem visto gente falando até mesmo em intervenção militar. Né? Então, até isso a gente tem desenterrado no nosso jardim. Né? E isso é uma coisa trágica, isso é uma coisa que beira a fantasia bizarra de quem ou está disposto a retomar algo ou está só se utilizando de uma liberdade de expressão que, em alguns casos, a lei não permite que seja utilizada. Né? Os militares, em geral, são indivíduos que vivem sob outros regramentos associados às suas liberdades de expressão. E essa é uma regra que, por vezes, não é respeitada, porque, mais uma vez, fica evidente que nós gostamos de valorizarmos as nossas personalidades acima daquilo que nós combinamos em sociedade. E a gente vai assistindo esse tipo de situação, né, Roxane? Quer dizer, quando você não tem, e aí volto para o caso da justiça, quando você não tem um juiz que apita bem o jogo, aí você começa a ver torcedor invadindo o campo, começa a ver gente jogando garrafa no gramado, começa a ver jogador batendo em jogador, e é isso que vai acontecer. Infelizmente, é isso que a gente está vivendo.
Muito bem. É. Professor Humberto Dantas, doutor mestre em ciência política pela USP, muito obrigada por sua contribuição.
Eu que lhe agradeço, Roxane. Sempre um prazer falar contigo e com os amigos da USP.